Alô, amigas, alô, amigos da Argentina, o mundo, emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires, num dia sob chuva, com pancadas de chuva e também de relâmpagos e trovões. A cidade e os seus arredores sob água desde ontem. Tem a mesma condição climática que continuará durante todo o dia de hoje, trazendo, como sempre, grandes complicações para quem sofre em áreas de enchentes. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar em contato com vocês. Aqui transmitindo de Buenos Aires, dos estúdios históricos da Rádio Nacional Argentina, a rádio pública do nosso país. Num programa em português que vai ao ar ao vivo, no síncrono, em www.rai.com.ar, de segundas a sextas-feiras, 8 a 9, horário de Buenos Aires. Horário UTC, 11 a 12. Também podem nos acessar em qualquer momento, qualquer dia, nesse website www.rai.com.ar, onde está toda a programação, não apenas em português, da emissora internacional argentina. E também os amadores da onda curta podem nos acompanhar sintonizando a rádio amiga WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, horários e dias. Os relatórios de recepção sempre são confirmados com um cartão eletrônico QSLE e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrai@gmail.com. O programa desta quarta traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também hoje estaremos falando em rádio, me escutas, em deixismo, porque ontem não pudemos fazer o nosso programa, que é o dia habitual, do dx.com.ar, espaço que prepara o colega Arnaldo Slain. Também temos hoje uma nova edição do Novo Som Argentino, sessão onde conhecemos novidades da cena musical do país, em particular no que diz respeito ao pop, ao rock e à música eletrônica. E se tivermos tempo, também hoje teremos um espaço pequeno para falar sobre Bruno Gelber e escutar música clássica, porque Bruno Gelber é um dos grandes pianistas clássicos do mundo e também do nosso país, dado que é aqui onde ele nasceu e esteve fazendo anos ao início desta semana. Então falaremos um pouco dele e aproveitaremos para escutar uma peça por ele interpretada. Se tivermos tempo, também teremos a sessão de turismo e gastronomia, ressaltando alguns dos belos e múltiplos lugares que tem a Argentina para oferecer ao turismo internacional. Mas chega de tanta introdução e hoje, no acompanhamento técnico com Sergio Bosco, passemos para as informações. Javier Milei completa 100 dias na presidência argentina. Javier Milei completou na última segunda-feira, dia 18, 100 dias na presidência do país. Nesse período, ele usou as redes sociais de forma frenética e fez um forte ajuste fiscal com corte de despesas. Seu estilo confrontador e a altíssima inflação, em parte herdada do governo anterior, tornaram mais tenso o clima político e social no país. Ao mesmo tempo, o novo presidente reconstruiu as reservas argentinas e alcançou um superávit fiscal sem precedentes. O principal lema dos 100 primeiros dias foi "Não há grana", justificativa para o feroz corte de gastos em diversas áreas, que vão da saúde à ciência e pesquisa, às universidades federais e até à Agência Estatal de Notícias do país, entre muitas outras.
Redes sociais frenéticas, convites para que seguidores se juntem às forças do céu e propostas de redução do Estado. O governo de Javier Milei completa 100 dias na Argentina com uma experiência liberal-libertária que sacudiu as estruturas do país. O pilar principal do plano de Milei para desregulamentar a economia consistia em um mega decreto para revogar ou modificar mais de 300 normas e a chamada Lei Ônibus, que continha mais de 600 artigos na versão original. Só que os projetos sofreram derrotas no Congresso, onde o partido do presidente é minoria. A Lei Ônibus fracassou em fevereiro e o mega decreto foi rejeitado na quinta-feira no Senado. As derrotas mostram que Milei não conseguiu transmitir o que ele prega como uma urgência das reformas, justificadas pela herança recebida pelo governo anterior. O programa agora está nas mãos dos deputados, que devem revisar uma versão diluída da Lei Ônibus e tomar a decisão final sobre o mega-decreto, que permanece em vigor a menos que também seja rejeitado na Câmara Baixa. Pouco depois de assumir o poder, Milei ligou a motosserra, suspendeu obras públicas, não renovou contratos estatais, liberou preços e desvalorizou o peso em mais de 50%, o que provocou uma inflação de 25,5% em dezembro, que esfriou em fevereiro para 13%. A meta do presidente de atingir o déficit zero neste ano é mais ambiciosa do que o pedido pelo Fundo Monetário Internacional, com o qual a Argentina mantém um acordo de crédito de 44 bilhões de dólares. O outro lado das medidas é a tensão social alimentada por demissões, aumentos de preços e aumento nas tarifas dos serviços públicos devido à remoção dos subsídios. Em fevereiro, enquanto a Lei Ônibus era debatida, milhares protestaram em frente ao Congresso e foram reprimidos pela polícia. Atos também foram realizados quando a entrega de alimentos às quase 40 mil cozinhas comunitárias foi suspensa. Os cortes também afetaram o orçamento das universidades, o apoio estatal ao cinema e a pesquisa em ciência e tecnologia. Apesar disso, Milei se mantém firme nas pesquisas de opinião, que colocam a popularidade dele perto dos 50%.
Nesse contexto, aviso que para mim o aborto é um assassinato agravado por el vínculo. E isso lo puedo demostrar desde...
Presidente da Argentina, Javier Milei, participa do evento que marcou o aniversário do atentado à embaixada israelense. Por ocasião do 32º aniversário do atentado à embaixada de Israel, que deixou 22 mortos e centenas de feridos, Javier Milei participou na última segunda-feira do ato de homenagens às vítimas. Juntamente com a sua vice, Victoria Villarroel, eles foram à Praça de Israel, localizada no cruzamento das ruas Arroyo e Suipacha, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, onde ficava a sede diplomática. Javier Milei é o primeiro presidente a participar dessa cerimônia nos últimos 24 anos. O gesto é mais um passo na aliança com Israel, que começou como repúdio ao ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. A ideia de instalar a Embaixada Argentina em Jerusalém e a sua visita a Israel durante a sua turnê pela Europa. Ficou estabelecido que às 14 horas e 45 minutos de 17 de março de 1992, uma van Ford F-100 bateu na frente do prédio e detonou os explosivos que carregava. O ataque deixou, como falamos, 22 mortos e centenas de feridos. Isso causou um grande estrondo e o colapso da estrutura, que se transformou em escombros em questão de segundos. Além disso, foram causados danos a uma igreja católica e a uma escola localizada nas proximidades. O incidente foi investigado pela Suprema Corte de Justiça e por órgãos internacionais, como o FBI e a Agência de Inteligência Mossad, de Israel. Em 2022, esta última, o Mossad, alegou que o grupo Hezbollah foi o autor desses eventos. Até o momento, o caso não resultou em nenhuma condenação ou prisão. A cerimônia foi realizada na segunda-feira no bairro de Retiro, aqui em Buenos Aires, na presença de parentes de vítimas e sobreviventes do atentado, onde foi lida a lista com os nomes das 29 pessoas que morreram no atentado. Os oradores da cerimônia foram o embaixador de Israel, Eyal Sela, e o embaixador da Argentina naquele país, Simón Axel Vanish.
El presidente Javier Milei estuvo presente en el acto homenaje a las víctimas del atentado de la Embajada de Israel. Estuvo presente y acompañado con la vicepresidente Victoria Villarroel y también su hermana Karina Milei. El mandatario argentino es el primero en 2 décadas en participar de esta conmemoración.
Señor presidente Javier Milei, me tomo el atrevimiento de citar sus palabras cuando dice: vino aquí a despertar leones. ¿Cree usted que podrá despertar a la justicia para para que de una vez por todas se ponga de pie y actúe en consecuencia?
Y el acto de conmemoración finalizó sin que el presidente Milei tomara la palabra como supuestamente estaba pautado, pero sí quien habló con nosotros fue Alberto, uno de los sobrevivientes, que también en su momento dio un discurso acá en este acto a 32 años de ese ataque terrorista que terminó con la vida de 29 personas.
Yo estaba en planta baja, estaba en ese momento dentro de la cabina de seguridad junto con otros tres amigos más, ¿no? Martín y Víctor, que Martín recién estaba por aquí, que vos lo viste. Estamos los cuatro juntos cuando nos encuentra la explosión, la bomba, la onda expansiva nos tira hacia nuestra izquierda, que es lo que nos permite hoy por hoy estar con vida. Si hubiera sido inverso, obviamente hubiéramos quedado sin duda debajo de cuatro pisos de escombros y no podíamos salir. Siempre existe lo que yo digo, el antes y el después, ¿no es cierto? Nuestra vida fue hasta el 17 y desde el 17. Después de eso, sí, la búsqueda de nuestros amigos. Yo tenía la responsabilidad de un área, tenía mucha gente a cargo, tenía que buscar a todos donde estaban. Nos quedamos aquí, esto pasó un martes, nos quedamos hasta el viernes a la madrugada que pudimos rescatar la última víctima. Verificar y tratar de encontrar dónde están nuestros amigos y cómo estaban todos los demás. Después todo un proceso de reconstrucción, digamos, fue un camino muy duro. En el medio tuve tres cirugías para poder salir en distintas situaciones parte del cuerpo y bueno, pero gracias a Dios estamos acá y podemos estar de pie y seguimos adelante soñando y esperando que algún día tengamos alguna respuesta o alguna justicia o algo que nos explique dónde estamos y que el gobierno nos apoye.
Argentina teve dia de piquetaço nacional. Milhares de manifestantes de diferentes organizações sociais exigiram na última segunda-feira aqui na Argentina que a entrega de alimentos aos restaurantes comunitários seja restabelecida. As contribuições do Estado para os bandejões populares foi eliminada pelas autoridades atuais. Aqui em Buenos Aires, houve incidentes com a polícia.
Repressão durante protestos contra medidas de austeridade do governo de Javier Milei na Argentina. Em Buenos Aires, milhares de manifestantes foram dispersados pela polícia com gás lacrimogêneo e caminhões de bombeiros. As organizações sociais, que convocaram 500 bloqueios de estradas em todo o país, exigem que o governo restabeleça a entrega de alimentos nas cozinhas comunitárias públicas em um momento em que mais da metade da população vive na pobreza e é atingida pela inflação galopante. A situação é um desastre. Há desabastecimento nas cozinhas, fome, miséria nos bairros. É terrível. Hoje viemos reclamar porque faz 4 meses que não entregam a mercadoria nas cozinhas e as crianças estão precisando. Não só não se come todos os dias, mas quem pode comer o faz uma vez por dia. Temos pelo menos 70% da população abaixo do índice de pobreza. Muitos mais irmãos e irmãs do povo trabalhador abaixo do índice de indigência. Isso é insustentável. A mobilização teve como lema "A fome é o limite" e foi convocada pela União dos Trabalhadores da Economia Popular. Desde que assumiu o cargo em 10 de dezembro, Milei implementou um forte ajuste fiscal que alcançou o superávit financeiro em janeiro e fevereiro, algo não visto desde o início de 2011. Por outro lado, há uma tensão social crescente, alimentada por demissões, queda nas aposentadorias, aumentos nos preços de alimentos e medicamentos e um golpe nas tarifas do serviço público devido à eliminação dos subsídios. Algumas cozinhas comunitárias informaram que receberam o último lote de alimentos em novembro e que desde então contam com doações e ajuda municipal para alimentar cada vez mais pessoas.
Vamos agora ao Brasil, onde Lula diz que o país correu sério risco de sofrer um golpe de Estado. Dias depois de o Supremo Tribunal Federal derrubar o sigilo de depoimentos de militares do governo de Jair Bolsonaro, o presidente Lula disse não haver mais dúvida de que o plano era aplicar um golpe de Estado no Brasil.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou na reunião ministerial nesta segunda-feira sobre as investigações acerca da tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro na presidência. Lula disse que se alguém tinha dúvidas sobre o planejamento golpista, os depoimentos mostram o que chama de concretude dos riscos pelos quais o Brasil passou. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo dos 27 depoimentos dados à Polícia Federal no âmbito da investigação sobre a tentativa de golpe. Alguns dos depoimentos mais elucidativos são o do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, e do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior. Os dois confirmaram à PF a participação de Bolsonaro na reunião que discutiu uma minuta golpista. As informações implicariam diretamente o ex-presidente na trama, que está sob investigação. Para o presidente Lula, nunca ficou tão claro que a tentativa de golpe foi real.
Hoje, nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente.
Ainda de acordo com as palavras de Lula, o golpe só não teria sido concretizado porque Bolsonaro ficou com medo e fugiu.
O presidente é um covardão. Ele ficou dentro de casa aqui no palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. O povo foi mais sábio, o povo foi mais corajoso.
O presidente Lula acrescentou que agora é urgente no país fazer um esforço conjunto para consolidar a democracia.
E nós estamos aqui com uma incumbência de fazer uma coisa muito importante, que não é só a da gente resolver o problema da economia, o problema da saúde, o problema do transporte, o problema da agricultura. Nós temos que resolver uma coisa muito mais séria, que é a consolidação do processo democrático desse país.
Também teve destaque na reunião ministerial desta segunda-feira a situação em que Lula pegou o país em janeiro do ano passado. O presidente disse que recebeu o Brasil em escombros e que o primeiro ano de governo não foi fácil e que ainda há muito para se fazer.
Tudo que nós fizemos é apenas o início, mas isso não basta. Nós vamos ter que fazer muito mais, porque o Brasil estava totalmente abandonado. O governo anterior, como vocês sabem, ele nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social.
A fala do presidente ocorre uma semana após a divulgação da última pesquisa Datafolha, em que Lula perdeu 7 pontos percentuais de aprovação na cidade de São Paulo em relação à pesquisa anterior. No total, 38% dos entrevistados paulistanos consideram a gestão petista ótima ou boa. Em agosto do ano passado, eram 45%. Agora, 34% consideram a gestão ruim ou péssima, de 25% em 2023. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
Vamos agora para o México, onde o governo reconhece quase 100 mil desaparecidos. Ainda há quase isso, 100 mil pessoas desaparecidas no México. É o que disse a secretária do Interior, Luisa Maria Alcalde, acrescentando que 20 mil pessoas foram encontradas desde agosto de 2023.
O governo do México reconheceu que há quase 100 mil desaparecidos no país. Nesta segunda-feira, a secretária de governo, Luisa Maria Alcalde, revelou os dados atualizados do Registro Nacional, que inclui casos desde 1962. Embora a maioria tenha ocorrido desde 2006, quando o governo federal lançou uma polêmica operação militar antidrogas. A grande maioria são ausências voluntárias. Das pessoas localizadas, 86% não foram vítimas de crimes, principalmente em casa ou em endereço alternativo. Segundo o alcalde, o governo localizou 20.193 pessoas entre agosto de 2023, quando apresentou um primeiro censo, e 15 de março deste ano. Os números renderam críticas ao governo do presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de organizações sociais e da oposição, que o acusam de tentar disfarçar as cifras e de passividade diante da crise.
E vamos agora para o Haiti, onde a ajuda humanitária das Nações Unidas é saqueada. Por outra parte, a CELAC pede que membros evitem uma ação militar. Parte do país está controlada por grupos armados e a violência aumentou desde que as eleições não foram convocadas.
Após mais um dia de confrontos entre grupos armados e policiais no Haiti, parte da ajuda humanitária enviada ao país foi saqueada na capital, Porto Príncipe. A denúncia foi feita no último domingo pelo UNICEF, o Fundo da ONU para a Infância. De acordo com as Nações Unidas, o container saqueado trazia itens essenciais para a sobrevivência materna, pré-natal e infantil. Entre eles, reanimadores e insumos para o desenvolvimento e educação infantil. A violência no país se acirra desde fevereiro, quando o então primeiro-ministro Ariel Henry se negou a convocar novas eleições. Ele descumpriu o que tinha prometido quando assumiu o cargo após o assassinato do ex-presidente Jovenel Moïse. Grupos armados fizeram ataques a prédios públicos, instituições, libertaram cerca de 4 mil detentos e exigiram a renúncia de Henry, que foi anunciada no último 11 de março. Atualmente, esses grupos controlam áreas inteiras no Haiti, incluindo a maior parte da capital e, mais recentemente, o principal terminal marítimo de Porto Príncipe. Segundo o Sindicato Nacional da Polícia Haitiana, uma operação para desobstruir uma via no distrito de Baix-Delmas resultou em várias mortes na sexta-feira, dia 15. O número de vítimas fatais, no entanto, não foi divulgado. A agência de notícias AFP informou que as forças de segurança estatais também tentaram retomar o controle do porto. No local, segundo a ONU, 260 contêineres de ajuda humanitária estão sob a posse de grupos armados. Em comunicado, o UNICEF afirmou que 6 em cada 10 hospitais do Haiti estão sem capacidade de funcionar por falta de eletricidade, combustível e suprimentos de saúde. A agência alertou ainda que 1/4 das mulheres que vivem na região de Porto Príncipe está sem acesso a cuidados básicos de saúde e nutrição. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal em São Paulo, locução Denise Salomão.
Cerca de 15 corpos foram encontrados nesta segunda-feira em um bairro nobre da cidade, próxima a Porto Príncipe, onde membros de gangues têm realizado ataques desde o início do dia. Os Estados Unidos esperam que um conselho de transição presidencial, esperado desde a semana passada, fique pronto rapidamente.
As gangues que controlam Porto Príncipe atacaram nesta segunda-feira Pétionville, uma das áreas mais ricas da capital do Haiti, onde pelo menos 14 corpos foram encontrados em uma nova mostra da violência que assola o pequeno país caribenho. Desde o amanhecer, homens armados têm semeado terror em Laboule e Thomassin, dois bairros de Pétionville, onde atacaram um banco, um posto de gasolina e várias residências. Eu estava na minha moto. Eles chegaram atirando no posto de gasolina. Graças a Deus, nenhum de nós morreu e apenas os prédios foram atingidos. Quando acordei nesta manhã, dei conta de quantos corpos havia em todas as esquinas de Pétionville. Vocês dizem que são a favor de vivermos todos juntos, da revolução, mas matam pobres. Vocês esmagaram a classe média e saquearam os pequenos negócios na região de Delmar. E agora vieram arrasar Pétionville e fazer as pessoas daqui chorarem. O Haiti sofre com uma onda de violência desde o início de março, quando várias gangues se uniram para atacar locais estratégicos de Porto Príncipe e exigir a saída do primeiro-ministro Ariel Henry, que renunciou ao cargo há uma semana e anunciou a criação de um conselho presidencial de transição. Mas as negociações para formar esse órgão de 7 membros, distribuídos entre as principais forças políticas e o setor privado, estão atrasadas. Enquanto aguarda o avanço da transição política, o Haiti enfrenta uma insegurança constante. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, o número de deslocados na área metropolitana de Porto Príncipe aumentou 15% desde o início do ano. Cerca de 160 mil pessoas estão impedidas de retornar às suas casas na capital.
E encerramos com música, porque com grandes momentos foi realizada uma nova edição do Lollapalooza Aqui em Buenos Aires, o hipódromo da localidade de San Isidro foi mais uma vez o local do famoso festival e Alejo Álvarez Herrera, da TV Pública Argentina, analisa na sequência alguns dos artistas que se apresentaram.
Gran fin de semana musical que tuvo su epicentro en el hipódromo de San Isidro con una nueva edición, la novena edición del Lollapalooza Argentina. Un hipódromo de San Isidro que aguantó bastante bien, teniendo en cuenta que había tenido cuatro días de diluvio en la ciudad de Buenos Aires, recibiendo a tantas miles de personas, pero aguantó muy bien. Y empezamos a recorrer un poco lo que se vivió desde el viernes con Miranda, Ale Sergi, Juliana Gatas, que van despidiendo su Hotel Miranda, anunciando además dos shows para el Movistar en junio, para el 20 y 21 de junio. Arcade Fire, uno de los grandes shows que hubo este fin de semana, con varios hits que estuvieron, muchos de ellos muy radiales. Si no conocías a la banda de nombre, igual escuchándolos te ibas a ir dando cuenta, este lo conozco, ese también. Y un cierre con tintes latinoamericanos muy atractivo, el de Arcade Fire, invitando a Julieta Parra, nieta de Violeta Parra, para hacer Gracias a la Vida, tema de esa genial compositora y cantante chilena. Lo vemos a Sam Smith en este momento en pantalla, ya artista del sábado, él y sus baladas melancólicas, casi lloradas, por cierto, que estuvo por segunda vez en la Argentina, ya había venido en un Lollapalooza anterior. Quien está sentada en ese momento en el escenario es Sisa, debe ser el único momento en que estuvo quieta, no paró de saltar, correr por todo el escenario. Cantante que explotó el último año recibiendo la mayor cantidad de nominaciones a los Grammys y llevándose tres, esto fue hace 3-4 semanas nomás. Ahora estamos viendo a Hozier, cantante y compositor irlandés que fue parte del domingo. Mientras que lo escuchamos a Hozier, el cierre electrónico del sábado, todos los días, los tres días tuvieron un cierre electrónico, el del viernes fue Diplo, el del sábado fue a Bob and Beyond, trío británico de los más importantes del mundo, que dieron un set genial, pero con un meme, un error de novato que no se podía creer, saltando y arengando a la gente, se les vino toda la mesa con los equipos al piso. Lo mirabas y decías, esto no puede estar pasando. Bueno, retomamos, mientras que vemos a Limp Bizkit y su new metal áspero y bien ruidoso, por cierto, que fue parte de lo más importante de la noche del domingo en su segunda visita al país. Y por supuesto, cuando mirabas al público, muchísimo pogo, ahora saltando, pero hubo mucho también. Además, el domingo, ya que estamos en el último día, estuvo Fade con su reggaetón colombiano a full, como para mostrar lo variopinto que es el Lollapalooza, donde todos tienen espacio. 30 segundos a Marte, 30 Seconds to Mars, la banda de Jared Leto, que es actor, que es cantante, que además ha ganado el Oscar con el Club de los Desahuciados. La verdad, un tipo que hace de todas y tres más. Muy buen show entonces de 30 segundos a Marte, que cerró después con el cierre electrónico de Medusa. Hablamos de Arcade Fire, un gran momento que se vivió el sábado por la noche y lo compartimos con ustedes haciendo Gracias a la Vida, la banda estadounidense junto a Julieta Parra y su charango. Bellísimo momento.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao mundo. E as possibilidades de que o filho de um violinista do principal teatro lírico argentino e de uma avançada professora de piano escolha a música como forma de vida são altas e talvez inevitáveis até. Esse é o caso de Bruno Gelber, a nossa personagem que hoje queremos destacar porque esteve fazendo muitos anos de uma bem-sucedida vida com e para a música. Bruno Bruno Welber nasceu aqui em Buenos Aires em 1941. Começou seus estudos de piano aos 3 anos e meio e aos 5 já executava, com correção, obras de estrutura complexa, pelo geral reservadas para adultos. Já reconhecido como menino prodígio, Bruno começou estudos musicais superiores quase simultaneamente com a escola primária. Durante 13 anos, foi aluno de Vincenzo Scaramuzza, um distinto professor que teve ao seu cargo a formação de outros músicos argentinos admirados a nível mundial, como Marta Argerich e Daniel Barenboim. Aos 19 anos, Welber ganhou uma bolsa de aperfeiçoamento oferecida pelo governo francês e ele foi até lá, e foi na França onde começou a se destacar entre os pianistas mais distintos. Porém, nem tudo foram rosas na vida de Welber. Sendo adolescente, ele pegou poliomielite, doença que o manteve imobilizado e com prognósticos pouco alentadores durante longo tempo. Foi a oportunidade para que Bruno mostrasse a firmeza da sua vocação e a fortaleza do seu espírito, pois a dolência não o impediu manter os seus estudos como ritmo de sempre. Por fim, a doença afetou para sempre a mobilidade das suas pernas. Com os anos, Welber foi selecionando os seus autores favoritos, considerando um dos maiores expoentes a obra de Chopin e de Beethoven, de quem gravou as 32 sonatas, as obras desses autores estão sempre presentes nos seus concertos, alcançando tal perfeição que ele está considerado entre os 100 melhores pianistas do século XX. 8 anos atrás, e quando visitava um centro termal na província de Neuquén, aqui na Argentina, Welber sofreu um acidente de estrada que colocou em sério perigo a mobilidade da sua mão direita. Mais uma vez, a sua atitude decidida foi essencial para a cura. Nada me impediu seguir, disse Bruno, quem acrescentou. Embora os pensamentos mais escuros tenham aparecido em cada uma dessas situações, comprovei que não podia me deter, que não há motivo para eu deixar a minha vocação, pois é uma paixão irremediável, disse. E Bruno Welber voltou a tocar, mostrando o brilho de sempre. Depois de residir por 30 anos em Paris, Welber mora hoje no Mônaco, mas com frequência visita a Argentina, onde guarda afetos e lembranças que lhe são muito queridos. Em seus anos de vida profissional, ofereceu perto de 5 mil concertos em todo o mundo e quase não lhe falta país por visitar. Compartilhou palco com as mais importantes orquestras do mundo, entre elas a Filarmônica de Berlim, a de Viena e a de Nova York, e é convidado habitual dos mais importantes festivais musicais do mundo. Welber ganhou em 1989 e em 1999 o prêmio Konex, o melhor pianista argentino da década, e entre outras distinções, ele é cidadão ilustre da cidade de Buenos Aires. Mais recentemente, ele foi condecorado pelo governo da França como oficial das artes e das letras da República Francesa. Desejando então que ele tenha passado um feliz dia, antes de ontem, data do seu aniversário, escutamos ele, Bruno Welber, no movimento de uma das sonatas de Brahms gravadas por ele. Se trata do Scherzo, Allegro Enérgico, que é o terceiro movimento da sonata para piano número 3 em Fá menor do já mencionado Brahms. A peça foi gravada por Bruno Welber na Alemanha em 1992. Thank you.
Chitier. RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dxismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.br, programa da Rádio Argentina Mundo com notícias do mundo dxista que prepara o nosso especialista Arnaldo Slain. Como sempre, sugerimos pegar um papel e um lápis para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Hoje temos uma lista de recomendações feita na base de uma série de novas emissoras que foram aparecendo durante os últimos meses. E antes das notícias, como sempre, lembremos que qualquer frequência aqui mencionada está em kilohertz e que os horários são sempre também mencionados em horas UTC, isto é, Tempo Universal Coordenado. A Hope Radio Trust Talks transmite das Ilhas Palau, que estão localizadas no Oceano Pacífico. A emissora transmite em chinês pelos 9.965. Essa transmissão sai ao ar via o emissor conhecido como T8WH Angel 5, localizado em Medorn, nas já mencionadas Ilhas Palau, e transmite de 8h30 a 8h45 minutos com 100 kW. A transmissão desta emissão da Hope Radio Trust Talks é irradiada exclusivamente alguns dias da semana. Já o dxista canadense Tony Pavic publica no boletim dx Nasua Electronic Flashsheet, o número 1133 desse boletim, que conseguiu recepcionar uma nova emissora clandestina na onda curta, destinada em princípio para a Etiópia. Se trata da rádio 1888, que também é conhecida como a Voice of the Amara People. Essa rádio emissora transmite aos sábados entre 17 e 18 horas em língua Amara e transmite do centro retransmissor de ondas curtas localizado em Issoudun, na França. A frequência utilizada pela rádio 1888 é a de 17.630, faixa de 16 metros, alguns também mencionam 17.640 kHz. Já a emissora etíope Oromia Media foi escutada em idioma tigrinha na frequência de 15.185 via o centro retransmissor de onda curta que a TDF tem em Issoudun, na França. A Oromia Media transmite diariamente de 16 a 16h30 horas com 250 kW para o leste da África. E ainda na África, a Radione de Re Sagar continua saindo na onda curta de forma diária na frequência de 15.415 e 17.575 via a TDF Issoudun, na França, de 16 a 16h30 horas UTC com 500 kW e transmitindo em língua Afan Oromo. Passamos agora para uma nova emissora que transmite pela onda curta de forma já regular. De fato, a cada segunda-feira, a VORW Rádio Internacional transmite seus programas para a África, para a Europa e também mais além, de um transmissor de alta potência localizado em Issoudun, na França. A transmissão tem uma duração de uma hora e consiste em programa de entretenimento leve. O objetivo deste programa de rádio é oferecer uma boa música e comentários de notícias aos ouvintes do mundo todo. Muitas vezes, as solicitações de música dos ouvintes são levadas em consideração e são reproduzidas nesta emissão semanal. Aqui está o horário de transmissão para Estas transmissões, que são realizadas exclusivamente às segundas-feiras, às 19h, pela frequência de 11.920, do já mencionado centro retransmissor de Sudum, com 100 kW, sendo as suas transmissões destinadas para África, Europa e Oriente Médio. Para esta transmissão, existe também uma verificação com cartão QSL dos relatórios de recepção e haverá também um novo cartão a cada mês. Os relatórios de recepção e os comentários são sempre bem-vindos no seguinte endereço eletrônico: vorwinfo@gmail.com. Continuando pelo continente africano, queremos contar que a nova emissora de onda curta, chamada Rádio Sound of Africa, continua com as suas transmissões de prova em diferentes horários, utilizando a frequência dos 11.625, na faixa de 25 metros. A Rádio Sound of Africa transmite basicamente música das diferentes áreas e regiões da África a partir das 15 UTC, utilizando a mencionada frequência de 11.625. A emissora Voice of Martyrs foi reportada transmitindo para as Ilhas Maldivas, na frequência de 11.620, às 15h20. Essa estação a que mencionamos ia para as Ilhas Maldivas. Também esta aqui, a rádio que transmite de Tashkent, do Uzbequistão, que aponta para as Ilhas Maldivas, razão pela qual é uma captura bem interessante de ser feita. A guia Eibi diz que essa transmissão é realizada na língua Divehi, que é o que se fala nas Ilhas Maldivas, razão pela qual o sítio shortwave.info diz que deveria ser em inglês. Diferentes registas afirmam que essa transmissão não é em inglês, mas sim em idioma Divehi. As Ilhas Maldivas, oficialmente República das Maldivas, é um país insular soberano, localizado no Oceano Índico, cujo território é organizado em 26 atolões. A capital e, ao mesmo tempo, a cidade mais povoada é Malé. O país está constituído por umas 1.200 ilhas, das quais 203 estão habitadas. O território se encontra em pleno Oceano Índico, suloeste de Sri Lanka e a 450 quilômetros da Índia. Ele é considerado um microestado, dado que possui uma superfície de apenas 298 km². É o país menos povoado da Ásia e o menos povoado entre os países da maioria muçulmana. Também é o país que apresenta a altitude máxima menos elevada do mundo. Está a apenas 2,3 metros sobre o nível do mar, uma característica que o faz particularmente vulnerável para as subidas do nível do mar. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain, para a RAE Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAE Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
E passamos agora para a sessão dedicada ao novo som argentino, com novidades da cena musical do nosso país. Uma produção de Hernán Espejo, colega da FM Rock, daqui do conjunto da Rádio Nacional, especialmente preparado para a Rádio Argentina ao Mundo. E ele nos apresenta, em primeiro lugar, um novo single do quarteto pop Dos Lugares, que faz parte do álbum de estreia intitulado Tigre, com a participação do muito bom cantor Oliver Road, que também lidera a virtuosa banda Crew Road. A música que escutaremos aqui se intitula De Frente e é uma canção leve sobre situações sentimentais de casal com um balanço muito bom.
Para vernos outra vez, cada vez que te extraño sé
que no distingo la verdad. Damos vueltas sin parar. Solamente siento que ya no hay cosas sin decirte sé que para todos fuimos los dos, lo mejor y lo peor. Soy sola ahora y nos dijimos hola. Hablamos nuestras cosas que siempre quisimos decirnos de frente. Soy sola.
También el sol, lo divertimos siempre en donde más calor. Yo no me siento sola, yo quiero estar con vos. Rompí todas las cuerdas al hacerte esta canción. Si no hay magia, hoy te digo que ya no sé. Que lo entiendo y no lo creo, ya no hay que ser. Somos viento en medio de la capital. Para darnos cuenta que
soy sola ahora y nos dijimos hola. Hablamos nuestras cosas que siempre quisimos decirnos de frente. Soy sola ahora y nos dijimos hola. Hablamos nuestras cosas que siempre quisimos decirnos de frente. Siempre quisimos decirnos de frente.
Bem, amigos, agora já de ir encerrando o nosso programa em português, que é transmitido, como sempre, com muito prazer pelas ondas curtas da Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo aqui de Buenos Aires. Hoje, num dia de muita chuva, desde ontem à noite, por sinal, chove e muito, no que desejamos seja a última grande chuva antes do outono. Também lembremos que estamos sempre na onda curta, transmitindo graças às retransmissões que faz a WRMI do sul dos Estados Unidos, lá da Flórida, e que nos retransmite em todas as línguas, em todos os idiomas em que transmite a nossa emissora atualmente. Mas que no caso de português, transmite às terças, quartas e sextas-feiras, em diferentes frequências e também diferentes horários. Devem consultar a própria grade da WRMI. Aqui estivemos Julieta Gavão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, tenham todos um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.